amigos do podcast, e aí como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Se você não é meu amigo ainda e caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Samantha Silvani, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca, e aqui eu falo sobre autoconhecimento, relacionamento, amor próprio, espiritualidade e tudo mais que der na minha telha. Se você quiser conhecer o meu trabalho, me segue no Samantha Silvani e no Bendita Cuca, e entra no nosso grupo do Telegram, Bendita Cast, pra gente poder trocar uma ideia dos assuntos abordados aqui, beleza? Estou de volta, mais rápido do que o esperado, né? Imagino que você está surpreso neste momento, mas eu voltei para ficar. É o seguinte, hoje eu quero trazer um insight, um ensinamento bastante polêmico, eu diria, porque foi algo que eu aprendi há pouquíssimo tempo, assim, eu tive esse esclarecimento há pouquíssimo tempo, eu até fiquei muito surpresa, porque foi basicamente assim, da noite para o dia que eu tive esse salto de consciência, meus olhos abriram e eu passei a entender o que é que estava acontecendo. Então eu quero trazer esse ensinamento para você. Eu espero que te ajude também a entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. E se for o momento certo, você vai sentir no seu coração isso ressoando como verdade. Se não for, tá tudo bem também e vida que segue, né? É o seguinte, eu sempre fui uma grande defensora de que você deve fazer o que você quiser em relação ao sexo. Por exemplo, se você quiser transar na primeira noite, você transa. Se você quiser sair uma vez com a pessoa e transar, tá tudo bem. Se você quiser ir pra uma festa e ficar com a pessoa e transar, tá tudo bem. Não tem esse negócio de precisar da validação do outro, eu sempre defendi isso, especialmente para as mulheres, né? Porque eu sei que a cobrança da sociedade é infinitamente maior sobre as mulheres do que quanto aos homens, e a gente tem que desconstruir esse pensamento. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tentei defender que as mulheres poderiam fazer o que elas bem entendessem fazer com o corpo delas, se elas estivessem fazendo isso por vontade própria. Então, o meu argumento sempre foi de que se você realmente quiser, então faça. Não faça porque você se sente na obrigação de agradar, não faça porque você tá na expectativa de que esse cara no dia seguinte vá te ligar de volta, não faça porque você acredita que se você não transar com ele naquele momento, ele não vai mais querer ficar contigo, ou seja, não faça se você estiver fazendo pelo outro. Mas, se for da sua vontade, se você tiver com tesão, se você tiver com interesse, então por que não? Entendeu? Por que não? Ah, porque no dia seguinte ele não vai te mandar mensagem? Então, olha só, se no dia seguinte o cara não te mandar mensagem, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Você não tem que se sentir mal pela postura que a outra pessoa teve. Você não tem nada a ver com isso. Desde que você faça isso por você, pra te satisfazer, para o teu próprio prazer, porque você está com vontade. Porque a partir do momento que você começa a colocar nas mãos do outro essa decisão, você não tá mais fazendo por você. É muito óbvio falar isso em voz alta, mas no momento que as pessoas estão vivendo essa situação, dificilmente elas conseguem enxergar que a preocupação do cara mandar uma mensagem, falar com ela no dia seguinte, chamar ela pra sair no dia outra vez, significa que ela não tem segurança sobre ela mesma, ela não tem autoestima e ela tá terceirizando essa responsabilidade pra outra pessoa, esperando que essa validação venha de terceiros pra fazer com que ela se sinta bem sobre o que ela fez, quando na verdade ela deveria ter feito porque ela estava com vontade de fazer e pelo seu próprio prazer. Ao longo dessa minha jornada aqui na internet, escrevendo sobre amor próprio e relacionamento, eu vi vários relatos de mulheres falando será que ele não gostou de transar comigo? Será que eu transo mal? Será que é por isso que ele não veio atrás de novo? E eu achava e sempre achei e sempre acharei isso um completo absurdo, porque realmente acho que a pessoa nem percebe o quanto a autoestima dela é baixa e o quanto ela se objetifica e se coloca nesse lugar de indignidade à espera de qualquer migalha, qualquer resposta, qualquer iniciativa da outra pessoa para que ela consiga respirar e dizer, ok, eu valho a pena. E isso é muito triste, muito deprimente. Então eu sempre tentei quebrar esse tabu. Eis que eu continuo concordando comigo, tá? Eu ainda acho que eu estou certa, mas muita coisa mudou conforme eu fui amadurecendo. Primeiramente, eu observei essa forma de se relacionar, de você fazer o que você quiser e ir logo pra cama com a pessoa, independente, mesmo você estando muito afim, elas não me levavam ao coeficiente que eu buscava nas minhas relações, que era um aprofundamento emocional. Ou seja, enquanto eu não estava buscando essa conexão emocional, tava tudo ótimo, eu fazia o que eu bem entendia, eu me divertia, tia, tive vários casos em que eu tive uma química muito forte com algumas pessoas e foi maravilhoso. Mas quando eu comecei a sentir a necessidade de aprofundizar, ou, espera, aprofundar, é porque eu falo, gente, desculpa, mas eu sou poliglota, né? Eu falo em espanhol e falo inglês e falo português. Só não falo certo, não falo certo nenhuma das três, mas falo tudo. Ainda falo cearense, né? Pra quem tem costume aqui de ouvir meu podcast já sabe que é o cearense que comanda. Então, vamos lá. Então, quando eu comecei a sentir a necessidade de aprofundar os meus relacionamentos, eu percebi que eu não estava fazendo isso da maneira correta, que tinha alguma coisa errada na minha estratégia. Porque o fato, ainda que eu tivesse muita confiança em mim mesma, ainda que eu tivesse muita segurança de quem eu sou, muita autoestima, apesar disso tudo, de eu saber que eu estava fazendo isso porque eu queria, no final das contas, o resultado não era o que eu estava buscando. Eu conseguia ter aquele prazer, eu conseguia ter aquele envolvimento, movimento carnal com a pessoa, mas faltava alguma coisa. E depois de um tempo, aquilo que a pessoa tava me dando já não era suficiente para fazer com que eu quisesse ficar com ela. Porque eu comecei a pensar que sexo era a única coisa no mundo que qualquer outra pessoa poderia dar. Você já pensou sobre isso? É a única coisa no mundo que você consegue de absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa serve pra você transar, desde que você queira, né? Então, isso é muito pouco pra você receber dentro de um relacionamento. E pra que isso seja a cola do relacionamento, ou seja, o motivo de você querer ficar com essa pessoa, é porque a atração sexual é muito forte. Você não, assim, eu sempre achei que isso era um pilar extremamente importante nos meus relacionamentos. Eu diria que assim, 90%, não, 80% do relacionamento tem que ser a química sexual e 20% as outras coisas. Mas é sério? E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fui olhando pra minha própria perspectiva em relação a essas porcentagens e fui percebendo que eu comecei a sentir falta de outras coisas. Eu comecei a querer mais espaço pra outras coisas, pra um diálogo sincero, pra uma companhia que eu me sentisse à vontade, pra ter uma presença que me fizesse sentir em casa, pra ter uma conversa que fosse profunda, pra ter um sentimento que eu não conseguia ter enquanto eu focava naquele tipo de relacionamento onde a base do relacionamento, a estrutura do relacionamento era puramente carnal. E aí eu ia perdendo o interesse na pessoa, a ponto de depois facilmente esquecê-la, porque não havia tido uma entrega emocional genuína. E eu comecei a observar também que os relacionamentos que eu tive mais dificuldade de desapegar foram justamente aqueles em que eu dei uma entrega genuína. E por alguma ironia do destino, coincidência ou sei lá o quê, eu estava ali disponível emocionalmente para aquela pessoa naquele dado fatídico dia, e aquilo ali aconteceu de uma maneira diferente das outras vezes, porque houve uma intenção maior, houve um envolvimento maior, houve uma entrega maior, uma entrega que vai além da entrega carnal. E eu comecei a perceber que esses eram os relacionamentos que eu ficava mais apegada, que eu tinha mais dificuldade de deixar a pessoa passar, de superar, ou que a pessoa sempre voltava a mexer comigo, que depois de tempão, assim, anos que eu encontrava com ela novamente, ela ainda mexia comigo. E aí eu percebi que o coeficiente em comum desses relacionamentos que mexiam comigo era justamente a entrega emocional. Esse foi o primeiro passo. Porque depois disso, eu tive que me permitir viver essa entrega emocional. E aí a coisa complicou, né? Porque o que que significa isso? Aí já foge completamente do que eu defendi a vida inteira, embora esteja tudo muito aí interligado. Mas é o fato de que pra você construir uma entrega emocional, né, um relacionamento emocionalmente verdadeiro com alguém, você precisa de tempo. E o tempo não é uma conversa no WhatsApp, o tempo não é uma hora numa balada, o tempo não é uma semana conversando o tempo inteiro. O tempo podem ser meses, podem ser anos, dependendo da disponibilidade emocional de cada um. E claro, da disponibilidade de tempo em relação à própria vida, né? Porque há fases na vida que a gente simplesmente não tá com tempo hábil pra focar no relacionamento. Eu até acho bastante imaturo quem defende a ideia de, quem quer arranja um tempo, não sei o quê, não sei o quê. Como se a pessoa fosse obrigada a ter tempo disponível para relacionamento. Não, a vida adulta não é assim, tá? Quando você é adolescente ou quando você é estudante, que você não tem tantas responsabilidades, então sim, você pode gerir o teu tempo e ter tempo disponível, até mesmo todos os dias, para dedicar a uma pessoa, um relacionamento ou ficar conversando no WhatsApp. Mas quando você é uma adulta, quando você tem trabalhos, responsabilidades, empresas, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar casa, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que, o teu tempo disponível diminui muito. E às vezes o tempo livre que você tem, sei lá, se você tem uma hora por dia, às vezes tem muita gente que tem uma hora por dia livre, disponível pra não fazer nada, é muita coisa. Então, às vezes, o tempo livre que a pessoa tem, ela quer descansar, ela quer relaxar, ela quer assistir um filme, ela não quer pensar, ela não quer drama de relacionamento. Ela não quer nada que gaste a energia dela. E tem muita gente, então, que não está disponível para o relacionamento, que até diz querer um relacionamento, diz que está buscando um relacionamento, mas tem que encaixar o relacionamento numa agenda que está super apertada. Então, a pessoa não está disponível, por mais que ela diga querer. Então, não é tão fácil para um adulto responsável conseguir encaixar um relacionamento que denota tempo, energia, empatia, responsabilidade afetiva, entrega emocional. Olha só quantas coisas a gente precisa ter para que o relacionamento possa ser construído. E depois ainda tem que fazer tudo em dobro para poder manter. Eu tenho uma amiga que ela fala que casamento é um trabalho em tempo integral e sem folga. Então todos os dias ela trabalha para que o relacionamento dela funcione. Mas paralela a isso, ela trabalha para vencer na vida, ela trabalha para ter dinheiro, ela trabalha na própria saúde, ela trabalha na espiritualidade, ela trabalha o lado dela emocional. Então são infinitos trabalhos que a gente tem e são todos de tempo integral. Então, quando você pensa que a pessoa não te dá atenção apenas porque ela não quer, ou porque se ela quisesse de verdade, ela conseguiria, você tá sendo muito imaturo, você tá sendo muito incompreensível, porque não funciona assim pra todo mundo. Não é todo mundo que tem a vida feita, que tá com a vida ganha, que mora nas casas dos pais, que não precisa pagar aluguel, que é herdeiro, ou sei lá o quê, e tem tempo disponível pra ficar construindo um relacionamento. Construir um relacionamento começa pela tomada de decisão. Porque a partir do momento que você fala, eu quero ter um relacionamento, você vai ter que arranjar espaço na sua agenda pra conciliar com as outras coisas que você tem que fazer pra ir nutrindo esse relacionamento dia após dia até ele estar no estado de maior estabilidade. Então não é simplesmente eu quero, mas tenho que trabalhar para isso. Olha só, eu tô falando isso, mas caso você pense que, ah, então eu vou focar 100% em ter um relacionamento e negligenciar todas as outras áreas da tua vida, então sinto muito, mas você não tá entendendo nada do que eu tô falando. Eu sei que tem muita gente que dedica o seu tempo inteiro a construir um relacionamento. Eu sei que tem muita gente que é assim, mas isso não reflete somente uma disponibilidade de tempo e uma negligência em relação aos próprios interesses, mas também alguém que pode estar desesperado, alguém que pode achar que o relacionamento é a solução de todos os seus problemas, alguém que tem uma carência afetiva muito grande, alguém que tem muito medo de ficar sozinho. Então tem outras questões também que influenciam na disponibilidade de tempo e interesse em alguém ter um relacionamento. Tudo em excesso faz mal. Então se o maior objetivo da tua vida, o maior foco da tua vida hoje é ter um relacionamento e você não está com o restante da tua vida, pelo menos em andamento, não que você esteja com tudo perfeito, porque perfeição não existe, mas você pode estar chegando lá no 70%, ou seja, você está em andamento da tua vida profissional, você está em andamento da tua carreira, em andamento na tua relação familiar, em andamento no teu autoconhecimento, em andamento na construção do teu amor próprio. Se você está em andamento nos outros pilares da tua vida, sem falar da espiritualidade, né, porque esse aí é o que sustenta todos os pilares, ok, você pode disponibilizar mais tempo na sua agenda, na tua vida, e pode decidir que você quer ter um relacionamento a partir desse momento. Agora, se o relacionamento é o grande foco da tua vida, a ponto de que você não foca no teu trabalho, não cuida da tua saúde, negligencia as outras relações que você tem, deposita todas as tuas esperanças numa pessoa ou em uma relação, então você deve rever onde você se encontra, porque da maneira como você está caminhando, é muito provável que os teus relacionamentos sejam fracassados. Afinal de contas, quem está em andamento, quem está em construção, quem está buscando algo que venha para somar, não vai querer alguém que vai te sugar. E no caso, uma pessoa que somente tem o relacionamento como foco na vida, é uma pessoa que vai sugar a outra outra pessoa, com certeza. Vai desenvolver uma dependência emocional, vai ter um excesso de carência, vai ser uma pessoa que talvez precise de muita atenção, que exija que a pessoa fique conversando com ela o dia inteiro e que desmarque planos para ficar com ela, enfim. Então, é uma pessoa que tem necessidades e pode ser uma pessoa bem difícil de se relacionar. Então, é algo que tem que ser revisto, porque o relacionamento, ele é um dos pilares da nossa vida. Ele não pode ser o maior de todos, até porque o maior de todos deve ser a espiritualidade, tá? Esquece. Todo o resto vem abaixo. Então, você tem isso em mente também. E a espiritualidade, ela é uma consequência do autoconhecimento. Ou seja, você é o maior pilar da tua vida. Você e Deus, né? E depois vem o resto. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar. Não posso deixar passar. Então, o que que acontece? Quando você chega nesse patamar de perceber que você é um adulto responsável e que neste momento da sua vida, que está em andamento, você se sente preparado ou pelo menos disposto a ter um relacionamento saudável, porque os relacionamentos que eu tô falando aqui, não é relacionamento pra você curtir, não é um relacionamento adolescente, não é aquela coisa pra você ter alguém pra ir pro cinema, pra você ter alguém pra fazer umas viagens, pra você ter alguém pra apresentar pra família. Eu tô falando de relações que levam à construção de uma família. Eu tô falando de relações que tendem a ser mais duradouras e mais estáveis. Eu não tô falando de relacionamentos passageiros. Não há nada de errado com esse tipo de relacionamento. Mas é outro tipo de relacionamento. São relacionamentos que passam. São relacionamentos que vêm pra nos ensinar determinadas coisas ou que muitas vezes nós buscamos por carência, pela necessidade de ter alguém naquela fase da nossa vida que representa alguma falta ou algum excesso do nosso interior, mas que no final das contas irão passar. Não que os relacionamentos mais estáveis também não possam passar, porque é como eu falei no episódio anterior, o tempo não significa nada. Para a espiritualidade, o tempo nem sequer existe. Para a espiritualidade, não tem esse negócio de passado, presente e futuro. Isso, essa ideia de tempo, ela só existe aqui na 3D, tanto é que 3D representa passado, presente e futuro. Então, é diferente. Então, o tempo não significa que o relacionamento não funcionou. Mas é claro que se você busca algo mais estável para você ter um crescimento maior, alguém que seja um parceiro, é uma relação que vai ser construída sim ao longo de um certo tempo. Ou seja, se você chegou nesse patamar e é isso que você está buscando, mas você não está conseguindo fazer isso, você já parou para pensar na estratégia que você tem usado para ter um relacionamento dessa maneira? Porque vamos lá, quais as chances de uma pessoa começar um envolvimento sexual e isso se desenvolver para uma relação emocional verdadeira? Quais as chances? Quantas vezes isso já aconteceu? Que o relacionamento foi um relacionamento bom? Não foi um relacionamento medido em posse? Não foi um relacionamento egóico? Não foi um relacionamento tóxico? Porque eu já vi acontecer, de fato, de uma atração sexual se transformar num relacionamento. Mas era um relacionamento apaixonante, avassalador, daqueles super intensos, daquele que os dois não conseguiam ficar juntos, daquele que tinha aquela explosão e aquela química. É bom viver um relacionamento desse? É. Mas não é o mesmo tipo de relacionamento ao qual eu tô propondo aqui. O que eu tô falando não é você viver uma paixão avassaladora, até porque todo mundo sabe que não se deve casar com aquela pessoa pela qual você tem uma paixão avassaladora, porque essa pessoa, ela vai tirar o teu juízo. Essa pessoa não vai te dar paz. Aliás, não é ela que vai fazer isso com você, né? É você que vai se permitir entrar nessa frequência e vão viver como cão e gato. E eu sei que isso é muito endeusado, até mesmo pela mídia, pelo amor romântico, como se isso fosse o amor verdadeiro, mas isso não tem nada a ver com amor. O amor é tênue, o amor é tranquilo, o amor é sossego, o amor é ter paz. O amor não é alguém que te deixa ansiosa, o amor não é alguém que faz você se sentir insegura, o amor não é alguém que você tá pisando em ovos, né, em relação ao que você vai fazer ou o que você vai falar, porque você tem medo de afastar essa pessoa por qualquer coisa. O amor não é sentir medo, medo é o oposto do amor. Então isso não é amor, isso é paixão, e paixão todo mundo sabe que passa. É bom? É bom. Todo mundo merece viver uma grande paixão avassaladora. Mas tem que entender que na busca de um amor verdadeiro, as paixões devem ser deixadas de lado, porque os critérios e os valores de ambas relações são muito diferentes. Então, as chances de um envolvimento sexual se tornar uma conexão emocional são mínimas, são raras. Por quê? Biologicamente falando, isso se chama química. Na hora que a química acontece, química literalmente, não a química como a gente fala, usando a expressão, né? Ai, temos muita química. Mas a química real que acontece no nosso cérebro quando a gente encontra alguém pela qual a gente tem uma atração sexual muito intensa. Essa química, ela deturpa os nossos sentidos e é exatamente isso que acontece com a paixão. Você fica cega, é como se fosse uma doença, né? Não é uma doença horrível, mas é como se fosse uma doença, uma infecção temporária que te faz não conseguir enxergar a realidade com clareza, porque você tá totalmente ludibriado, quase que anestesiado, como se fosse uma droga, por causa daquela produção química que o teu corpo tá fazendo por conta da atração sexual que você tem por outra pessoa. Então, como você vai ter uma conexão intensa e verdadeira, uma conexão emocional com alguém, quando você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo com clareza, porque teu corpo está produzindo várias substâncias químicas por conta da atração sexual? Então isso aqui não é teoria, não é espiritualidade, não é psicologia, é ciência. Isso é o corpo humano e a gente tem que entender como é que o corpo humano funciona para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Quando eu comecei a perceber que o caminho que eu estava percorrendo não era aquele que me faria feliz, imediatamente eu sentei a bunda e fui estudar. Eu fui entender o que era a dopamina, qual eram os hormônios que a paixão acendia, o que acontecia, qual era a química do meu corpo, o que acontecia comigo. Para tanto reconhecer quando eu tivesse esses sintomas e conseguir tomar decisões melhores, como para poder direcionar o caminho da minha relação amorosa para aquilo que eu realmente busco. Então eu entendi que se eu deixasse o meu corpo trabalhar quimicamente através da sexualidade, eu teria mais dificuldade de desenvolver uma relação emocional verdadeira. Porque a relação emocional verdadeira, ela tem outras produções no nosso corpo. Ela funciona de outra maneira e ela leva um pouco mais de tempo. O professor Olho Couto, que é um cara que eu admiro bastante, quem não conhece, vai buscar aí no YouTube os vídeos dele. Ele fala que em 15 segundos você já consegue saber se você vai ter atração por aquela pessoa ou não, se essa pessoa é atraente pra você ou não. Ou seja, em apenas 15 segundos, você bater o olho na pessoa, você já sabe se você iria pra cama com ela ou não. Pra você saber se aquilo tem alguma possibilidade de ser algo melhor, você precisaria de pelo menos uns 15 minutos conversando com essa pessoa, para vocês verem interesses em comum, para vocês verem qual a compatibilidade que vocês têm. Se depois desses 15 minutos, e olha só, esses 15 minutos não é para ser no meio de uma balada os dois bêbados, tá? Isso aí não conta. Tá falando de um 15 minutos no encontro num café, num almoço, num jantar, alguma coisa desse tipo. São 15 minutos de sobriedade em que você pode até tomar uma tacinha de vinho, né? Só para desopilar. Mas é aquele momento em que você tá ali com aquela pessoa, focada naquela pessoa, sem interferências de outras pessoas numa balada, etc e tal, sem nada que te deixe entorpecido, você tem a oportunidade de conhecer aquela pessoa verdadeiramente. E depois desses 15 minutos, aí sim, você começa a conversar cada vez mais até você sentir a verdadeira química acontecendo, a conexão acontecendo, aquela conexão emocional que vai elevar o nível do teu relacionamento, que primeiramente vai fazer o sexo ser muito melhor, em segundo lugar, faz a relação ter um potencial de duração muito maior. Em terceiro lugar, é de fato uma relação que, embora ela possa não durar, digamos assim, né? Depois você vai dizer, ai, Samanta, eu fiz tudo que você falou e a relação não durou. Porque as pessoas insistem em colocar o tempo como métrica de sucesso. Mas tudo bem, embora a relação possa não durar, a relação vai ser proveitosa. Ou seja, você vai aprender com essa pessoa, você vai ter algo bom, alguma experiência boa com essa pessoa. Vai ser uma relação verdadeira. E quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, agir de uma forma mais estratégica em relação aos meus sentimentos, eu comecei a perceber que, muito embora eu pudesse não estar entendo a relação que eu buscava imediatamente, porque não é assim, vou começar a fazer isso agora e a próxima pessoa que eu conhecer vai dar tudo certo. É claro que não é assim, né? Não vamos criar, porque nada é mágica nessa vida, esquece. Não existe simpatia, não existe manifestação, não existe nada que vai trazer uma pessoa pra você magicamente. Tudo é um processo. E às vezes o universo, ele até é gentil com você e manda pessoas no teu caminho, mas mas você não consegue enxergar. Às vezes você não consegue enxergar uma boa pessoa, mesmo que ela esteja bem na tua frente. E um dos maiores motivos para isso não acontecer é porque você tá olhando pro passado. Ou porque você tá criando expectativa em relação a outra pessoa. Ou porque você tem uma idealização exata de como deve ser a pessoa que você vai se envolver. Você tem esse estereótipo na tua cabeça. E aí, se chega uma pessoa que não bate, você imediatamente descarta nos primeiros 15 segundos. Então, assim, às vezes o universo, ele tenta te ajudar, né? Tenta colocar pessoas no teu caminho pra te fazer abrir os olhos, pra te fazer viver outras experiências. Mas tudo depende da tua própria capacidade de enxergar isso. Depende da tua própria consciência. Se você não tiver o teu processo de autoconhecimento, dificilmente você vai saber perceber essas oportunidades que vêm através do universo. Então, talvez não seja na tua primeira tentativa, a partir do momento que você toma a decisão de que você quer se relacionar de uma forma mais profunda, que você consiga ter o relacionamento que você vem buscando a vida inteira. Mas pode ter certeza que você está caminhando em direção a isso. Porque você vai aprender com esse relacionamento, você vai vivenciar coisas novas, você vai ter um salto de consciência a partir desse momento, por você estar mais presente à situação que você está vivendo, não tão ansioso pensando no futuro e não tão sofrendo por causa do passado. Você se torna mais consciente, mas também porque você começa a entender e começa a perceber que aquele histórico de pessoas ruins que você tinha no teu caminho, ele vai diminuindo. E quando você se dá conta, passou-se anos e você não se lembra quando foi a última vez que você se envolveu com alguém que era um cafajeste, era um embuste, te tratou mal, foi escroto, qualquer coisa desse tipo. Já não faz mais parte da tua realidade. Você não tem essas pessoas no teu histórico. Você simplesmente começa a se relacionar com pessoas que, tudo bem, pode não dar certo, tá? Faz parte da vida, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E tudo bem, pode não durar o quanto você gostaria, porque isso também faz parte da vida. Mas, pelo menos, não vai ser alguém que vai te trazer um trauma. Pelo menos, não vai ser alguém que você vai ter uma mágoa, que você vai ter um ressentimento. Ou que, simplesmente, você vai falar, aquilo ali foi um filho da puta, me tratou super mal, me traiu, fez isso, não sei o quê, não sei o quê. Não vai ser essa pessoa, dificilmente vai ser essa pessoa. Se você começar a mudar a estratégia com a qual você se relaciona, dificilmente você vai trazer para o teu caminho e selecionar pessoas que não queiram o mesmo que você. Então você reduz muito as chances da situação terminar de uma maneira caótica, de os dois terminarem se odiando, de ter uma grande sacanagem que faça a relação terminar. Entendeu? Então as chances de você ter uma relação tóxica, uma relação abusiva, são bem menores. Então, isso é o suficiente para que você possa perceber que você está no caminho certo. Aí é uma questão de ter paciência, porque uma hora, tentando, você vai encontrar alguém que realmente você sinta essa conexão em todos os sentidos, né? Que você veja que, de fato, você pode construir algo mais sólido, mais estável com essa pessoa. Então, pode ser que em um ano, você não fique com 10 pessoas, você não faça 10 tentativas, você faça 3. Mas as 3 tentativas você vai fazer com integridade, com dignidade, com doação e com amorosidade. E no final dessas experiências, você vai olhar pra trás e vai falar, foi legal, gostei. Eu prefiro ser grata porque aconteceu do que ficar triste porque acabou. Entendeu? E assim você vai perceber que você está evoluindo não só como pessoa, mas evoluindo no nível dos seus relacionamentos e você também está mais perto de alcançar aquela relação que você deseja. Então não é tão difícil quanto parece. Só exige uma mudança de hábitos, uma mudança de estratégia e paciência. Você tem que ter disciplina. Porque se você quiser fazer isso acontecer, você vai ter que começar a selecionar melhor as pessoas que você dorme, as pessoas que você se envolve. Se você não tá pronto pra isso, se você ainda quer curtir, se você ainda quer transar por diversão, não tem problema nenhum. Respeita a tua fase e o teu momento. Mas tenha consciência que você não vai conseguir o relacionamento que você idealiza ou que você gostaria de ter para o resto da vida por esse caminho. Dificilmente, raramente, quase impossível. Tenha consciência disso. Que no momento que você quiser um relacionamento mais sério, você vai ter que mudar a sua estratégia de relacionamento. E isso é ter inteligência emocional. Não é se deixar levar pelas oportunidades, pelo tesão, pela vontade, pela bebida. É você ter muito claro aquilo que você quer pra você. Porque é muito fácil você dizer, sim, eu quero um relacionamento assim assado. Difícil é você dizer não pras pessoas que entram no teu caminho pra tirar você daquele lugar. Pra testar a tua sanidade, literalmente. Pra testar se você realmente quer aquilo que você diz. Isso é difícil. E é aí que a grande maioria das pessoas peca. Aí volta para o ex, aí fica com um embuste, aí fica com outro. E depois tá se lamentando, tá chorando, tá dizendo que não encontra ninguém, que nada dá certo. Como é que vai dar certo desse jeito? Não é mágica, é técnica, é química, é ciência, é a lei universal, é a lógica. Então não tem como dar certo se você não tá fazendo certo. É impossível, entendeu? Então comece a rever a maneira como você tem se relacionado e se isso está alinhado com aquilo que você diz querer. Se você não tá pronta para viver essa relação, tudo bem, não tem certo e errado aqui. Tem o que é digno e o que não é para você. Desde que você não se coloque num lugar de indignidade diante das pessoas que você se relaciona, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, continue defendendo isso. Agora, a partir do momento que você está buscando outro tipo de relacionamento, você precisa mudar a maneira como você se relaciona. Porque criar a expectativa de que a pessoa vai se apaixonar por você por causa do sexo ou depois do sexo é muito difícil. Até porque muitas pessoas já estão com o coração ocupado. A pessoa tá solteira, a pessoa tá disponível, mas o coração dela tá ocupado. A mente dela tá pensando em outra pessoa, ela tá pensando também no passado, sei lá, ou em alguém que foi uma grande paixão pra ela também. Então, geralmente é assim, eu gosto de você, que você gosta de fulano, fulano gosta de cicrano. E cicrano gosta de mim, né? É assim que funciona. Então, você tem que ver se a pessoa tá emocionalmente disponível pra que você possa se doar pra ela dessa maneira. Se você percebeu que a pessoa não tá disponível, que o coração dela não tá aberto pra você, então impõe os seus próprios limites. Se você quiser ficar com ela, que seja pra curtir, mas sem criar expectativas de que isso vai evoluir. O maior pecado da maioria das pessoas, e acho que principalmente das mulheres, é acreditar que vai conseguir mudar aquela pessoa e fazer aquela pessoa se apaixonar por ela. Olha só, não vai, tá? Sinto muito. Tira o teu cavalinho da chuva, cai na real. Isso é uma grande ilusão. E sabe o que é pior? Porque isso representa uma pessoa que busca validação. Uma pessoa que quer mostrar que pode, quer mostrar que muda o homem, quer mostrar que é capaz. Então isso é falta de autoconhecimento, isso é falta de amor próprio, isso é falta de autoestima. É o caminho oposto, é o caminho oposto à construção do amor verdadeiro. Então, o resultado a gente já sabe como é que é, né? Tá aí depois, se lamentando ou apegada a uma situação do passado que não vai levar pra lugar nenhum. Então é isso, essa foi a minha reflexão de hoje, eu espero ter te ajudado, aberto um pouco os teus olhos em relação a isso. Pra mim foi uma grande virada de chave perceber a maneira como eu me relacionava e criar uma estratégia que fosse condizente com aquilo que eu busco. E por mais que eu tenha ficado muito tempo sozinha, porque eu escolhi, eu estava em paz comigo mesma, porque eu sabia que eu merecia algo melhor. E esse é o verdadeiro amor próprio, não é você dizer, ah, eu sou bonita, eu me amo, uma hora ele vai voltar pra mim, etc e tal. Isso aí é uma parte, digamos assim, bastante superficial. Mas é quando você suporta a tua própria solidão, você fica em paz com a tua própria companhia, feliz de estar com você, porque você sabe que vale tanto, mas tanto, que não vale a pena simplesmente você se doar em relações medíocres. Você prefere esperar. Eu escolhi esperar. E eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. Então fica aqui a minha reflexão e eu espero ter te ajudado a abrir teus olhos em relação a isso. Não estou dizendo que você deva fazer o que eu estou fazendo, mas se você fizer, depois me conta o que é que você achou, porque eu quero saber se funcionou pra você também, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima!